Oi, eu sou o Camilo Rocha.
Olá, eu sou o Guilherme Falcão e esse é o Escuta, o podcast de música do Nexo. Esse é um programa para quem gosta de música e de falar sobre música. A cada edição a gente aborda um artista, um movimento, uma ideia, um período da história. E como é de praxe, a gente fecha o ano de 2019 com nossa edição especial, fazendo um balanço das melhores do ano através de uma playlist comentada.
A gente convidou as pessoas da redação aqui do Nexo para indicar para a gente faixas que elas ouviram, gostaram e acharam que não pode faltar numa seleção para representar 2019. Lá no nosso canal do Spotify, você encontra a playlist completa com as 75 selecionadas por mim e pelo Falcão a partir das indicações do pessoal da redação. E aqui no programa, eles aparecem para comentar com a gente os destaques das escolhas.
E abrindo os trabalhos e os caminhos, nosso primeiro convidado é o Maurício Abad, estagiário de vídeo. Qual foi sua escolha de música de 2019, Maurício?
A minha indicação é MC Tá, que é uma funkeira paulista. Na história da música popular brasileira, é comum aparecer referências a religiões de matriz africana. Isso em músicas de cantores, como Caetano Veloso, João Gilberto, Maria Bethânia, Elis Regina, Dorival Caymmi, Elza Soares e outros. Hoje, dá pra dizer que o funk é uma das músicas populares do Brasil, ritmo que tem tocado por todo o país. E o que chama atenção na música da MC Tá é o resgate de referências de religiões de matriz africana no funk. Seu álbum, lançado em 2019, chamado Rito de Passar, começa com ela cantando, abre aspas, na fé de Zambi e de Oxalá, pedimos licença para os trabalhos começar, fecha aspas. Essas referências também podem ser ouvidas na faixa título de seu álbum. Então fiquem aí com a minha indicação de música de 2019, Rito de Passar, da MC Tá.
A nossa próxima convidada é a Cecília Inamura. A escolha dela é uma artista da qual, inclusive, falamos no nosso programa de balanço da década dos anos 2010. E a carreira dessa artista teve uma retomada que marca muito do momento atual da música brasileira.
Oi, Falcão. Oi, Camilo. Obrigado pelo convite. Eu escolhi a música Brasis, da Elza Soares, para representar um álbum que me marcou muito esse ano e que eu considero obrigatório para todo mundo que tenta entender o Brasil de 2019. A música é composta originalmente por Seu Jorge, Gabriel Moura e Jovi Joviniano e narra um Brasil dividido e cheio de contrastes, um que faz amor e o outro que mata. A letra ganha um novo significado com a interpretação e a produção fortes que caracterizam o álbum todo, produzido por Rafael Ramos, com capa ilustrada por Laird Coutinho e com colaborações de vários artistas da cena carioca. O título, Planeta Fome, vem da fala de uma Elza ainda adolescente, entrevistada no programa de calouros de Ari Barroso, que perguntou de que planeta vinha aquela menina, que respondeu: do mesmo planeta seu, do planeta Fome. Brasis é a terceira faixa do álbum e vem logo depois de um prelúdio choroso escrito pela própria Elza, que pede a união dos meninos sem casa e sem pão. É difícil ouvir os versos sem se arrepiar e sem pensar nas tantas coisas que aconteceram no Brasil nos últimos tempos.
Outro que apanha, um Brasil que saca, outro que chuta, perde e ganha, sobe e desce, vai a luta, bate bola.
Já é praxe, nas edições do Escuta, a gente convidar alguém da redação para dar uma dica de música atual. A Carol Souza, estagiária de infografia, nossa próxima convidada, já apareceu alguns meses atrás e indicou, se não me engano, MC Tá, né, Carol? Agora ela volta com uma outra dica pra gente, de uma artista que, na minha opinião, sedimentou a posição dela dentro do pop brasileiro esse ano.
Oi, gente. Obrigada, Camila. Obrigada, Falcão. A minha indicação pra hoje é a Ludmilla. Neste ano, ela lançou o álbum Hello Mundo, em maio. Neste álbum, ela mostra um amadurecimento musical como artista através das músicas. A música que eu vou indicar é Invocada, com a participação de Léo Santana, uma delícia para dançar. O álbum também conta com artistas de vários gêneros musicais, como o sertanejo de Simone e Simaria, e artistas como Skrillex, João, Ferrugem, entre outros. Bom, gente, e no fim de 2019, a Ludmilla tá como? Lançando música que incomoda os conservadores. É o novo hit Verdinha. Teve até deputado falando que é uma apologia à maconha. A Ludmilla, por outro lado, se defende falando que a música é sobre dinheiro. Bem, pra gente fica essa dúvida. Essas são as minhas músicas de 2019, mas vocês agora ouvem Invocada.
Léo Santana, chega mais pretinho, vem.
Falcão, a nossa lista tá bem brasileira até agora, né? Mas a indicação do nosso próximo convidado é um disco póstumo de uma das maiores vozes norte-americanas. O César Gaglione faz parte da redação do Nexo desde junho e vai falar pra gente sobre Leonard Cohen.
A Isso aí, Camilo. It Happens to the Heart foi a primeira música póstuma do Leonard Cohen. Ele morreu em 2016, aos 82 anos, por causa de um câncer. Essa letra é muito boa e ela fala sobre as delícias e as agruras do coração, numa composição que é bem autobiográfica. Tem um verso ali no meio que o Cohen ele vai falar que ele passou um tempo conhecendo Cristo e lendo Marx, uma referência aos períodos em que ele estava imerso na religião e no comunismo. É uma música bem áspera, daquele jeitinho que todo fã de Leonard Cohen gosta, com aquela voz dele, e coroa maravilhosamente uma carreira prolífica de um músico que não foi nada menos do que genial. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit what happens to the heart.
E agora, para algo completamente diferente, eu quero chamar o Antônio Mami, que é editor assistente e que você, nosso ouvinte, talvez já conheça como uma das vozes do Durma Com Essa, nosso podcast diário de notícias. Qual a tua indicação para nossa audiência, Antônio?
E aí, Falcão, e aí, Camilo? Bom, você que tá ouvindo a gente não deve saber direito como que é o dia-a-dia aqui dentro do Nexo, mas como o próprio Falcão adiantou, eu sou editor assistente aqui na redação. No jargão jornalístico, eu sou pauteiro, que quer dizer que é aquele editor que chega de manhã, dá uma ronda no noticiário e mede a temperatura do dia para entender quais são os assuntos quentes, quais fatos importantes estão em jogo e o que que tá ditando o debate. E eu tô falando tudo isso pra justificar a minha escolha que vem do funk, que não é meu gênero favorito. Mas se é pra fazer uma seleção dos melhores do ano, não dá pro pauteiro deixar de fora a faixa Ela é do Tipo, do MC Kevin O'Kris. É um dos funks que bombaram mais em 2019, é um representante do 150 BPM aqui no Escuta, aquela batida mais acelerada que dominou a cena no Rio e tá pegando no Brasil todo. O Kevin virou xodó dos principais rappers americanos, cantou no Lollapalooza aqui em São Paulo com Post Malone, e mais que isso, Ela é do Tipo, a música que eu tô indicando, foi adaptada por uma versão em inglês pelo Drake, que é talvez o rapper mais famoso da atualidade. E se lá no começo do 150 BPM teve gente que achava que era impossível fazer melodia nessa batida, Ela é do Tipo é a prova definitiva que isso não é verdade.
E já que a gente cruzou a fronteira, Falcão, a nossa próxima convidada, a Jéssica Oliveira, que integra a equipe de tecnologia do Nexo como desenvolvedora, trouxe uma artista que é de Botsuana, mas vive na Austrália. Conta aí mais pra gente, Jéssica.
Oi, gente. A minha indicação é Sampa the Grid. Sampa Table nasceu na Zâmbia, mas foi criada em Botsuana. Aos 18 anos, Sampa saiu do continente africano para estudar nos Estados Unidos e depois formou-se em engenharia do som na Austrália. Com o nome artístico de Sampa the Grid, ela lançou este ano o álbum The Return, com uma rica e densa qualidade musical e visual, apresentando a Zâmbia com um olhar não colonial, falando do retorno ancestral, da liberdade, tem muita pegada de funk, hip hop, rap e R&B. E também, além de tudo, uma influência de música tradicional. O vídeo da faixa que eu escolhi, Final Form, ganhou o prêmio de melhor videoclipe no American Music Awards 2019, em categoria Hip Hop. Nele é apresentado para o mundo parte do rito dança de Guliwankula, praticado no Malawi, Moçambique e Zâmbia. I'm still AD, never forget it. It's life after death, roll the credits.
A minha colega de redação, a Juliana Domingos, é presença garantida nos nossos programas de melhores do ano. A Ju sempre manda coisas ótimas. Bom, e ela vai falar agora do álbum solo de um artista que já dá para a gente considerar uma lenda, né?
Valeu, Camila. Fico muito satisfeita em representar uma parte sombria e melancólica das nossas escolhas musicais do ano. Eu ouvi muito esse ano esse disco como um todo, que é o terceiro álbum solo do Thom Yorke, o Anima. E essa música, da Um Chorus, eu ouvi pela primeira vez quando eu assisti um curta, que também chama Anima, o mesmo nome do disco, que é uma parceria entre o Thom Yorke e o Paul Thomas Anderson, que junta algumas músicas do disco. E Da Um Chorus ficou muito na minha cabeça, quando eu ouço ela ainda traz a atmosfera do curta, que tem uma coisa assim, de sonho, de uma desolação também. Ela é muito simples, quase minimalista. Tem os sintetizadores e tem a voz do Thom Yorke muito contida, sussurrada. É uma música que lida com nostalgia, com olhar para o passado, mas também eu acho com atingir um certo ponto de inflexão, em que a gente tem uma chance nova e tal, de, enfim, fazer as coisas de novo ou de fazer coisas novas. E acho que por isso também ela tem esse título de Cor do Amanhecer. Apesar dela ser tão triste, eu acho que tem alguma coisa que começa e eu acho isso muito bonito, especialmente para um fim de ano. If you must, you must. Please let me know when you've had enough of the white light, the dawn chorus.
Camilo, se me der licença, eu queria ficar responsável pela introdução dos nossos próximos dois convidados, já que são integrantes da minha equipe, a de arte aqui do Nexo. O Thiago Quadros, que é assistente de arte, vai falar pra gente de um dos grandes nomes da música pop nesse 2019.
Oi, Falcão. Oi, Camilo. Tudo bem? Eu escolhi falar de Bad Guy, da Billie Eilish, que pra mim é uma das músicas mais importantes de 2019. É o hit do álbum dela, e fez a Billie ser a primeira artista nascida nos anos 2000 a chegar no topo da Billboard. Bad Guy é um pop bem dark, que mistura batidas eletrônicas, um baixo pesado e estalo de dedos. A instrumentação toda é bem minimalista. Ela usa as pausas muito bem, o silêncio dá o ritmo da música. O vocal é meio falado, sussurrado. Rolam até umas onomatopeias no meio, um duh, que chama o refrão. Aí no último minuto a música dá uma virada e muda totalmente. Ela é dançante, gótica, pega muita coisa que rolou nos últimos anos. O trap, o grave pesado, e também põe muita coisa nova. Pra mim mostra muito do que vem por aí. Ainda pensando que a Billie é tão jovem e já conseguiu ser um sucesso de público e dominar a lista de melhores do ano.
Agora vamos com a Sariana Fernandes, estagiária de arte. A Sariana é nossa embaixadora oficial do funk, do reggaeton e dos bons ritmos latinos. E me apresentou esse artista que eu não conhecia e passei a amar.
Falando um pouco da cena latina nesse ano, Falcão, eu escolhi a música Maria, do Crudo Means Raw. Fernando é o nome verdadeiro desse produtor e rapper, Crudo, que em português significa cru. Ele diz que escolheu esse nome porque a sua música é realista, com um som orgânico e cheio de dembow, o ritmo jamaicano que é a base do reggaeton. E falando de reggaeton, no último ano vimos o crescimento desse ritmo latino em níveis inimagináveis, muito por causa de ótimos expoentes como o Ozuna, a Miss Nina, o Bad Bunny e claramente o J Balvin, que por coincidência ou não, cresceu junto ao Crudo em Medellín. Que me había soñado y hasta me sentía. Y que si era pa' eso por si no sabía. Ave María, dale tres de volumen. Pa' que suba la moral.
A próxima convidada do programa é a Manuela Tamani, que é responsável por marketing e parcerias na nossa área de negócios. Ela conta pra gente de uma artista que, depois de receber louros de publicações como The New York Times e o site Pitchfork, lançou nesse ano seu primeiro álbum e que foi super elogiado pela crítica.
Oi, gente! A artista que escolhi chama Sudan Archives, que é uma artista jovem e uma figura muito instigante. Sudan Archives é o nome artístico de Britney Parks. Sudan foi um apelido dado pela mãe dela na sua adolescência, mas que hoje eu acredito que também faz parte desse processo identitário da música que ela compõe. Em 2019, eu penso que aqui no Brasil, a gente fortaleceu ainda mais o movimento afrofuturista, inclusive com uma aproximação do festival Afropunk em um evento em São Paulo. E para mim, a Sudan sintetiza esse movimento, o afrofuturismo. A música dela é essa mistura de R&B e blues com música eletrônica, também trazendo referência de música irlandesa, jazz, trip-hop e muitos elementos experimentais. A faixa que escolhi chama Confessions. E essa música me encanta porque ela tem um início bem dramático, com toque de música clássica, mas depois de algum tempo vem uma quebra surpreendente que leva pro violino e que deixa a música super dançante, caminhando por uma marcação de música pop com R&B. É isso, espero que vocês gostem dessa dica.
Mas no desvio de volta pro Brasil, a nossa próxima convidada vai falar de uma das grandes lendas vivas da música brasileira e que esse ano fez um triunfal retorno. Mariana Menezes, nossa editora executiva, quem é que você escolheu para nossa playlist?
Pois é, Falcos, minha indicação é do álbum Besta Fera, do Jardes Macalé. É, o Jardes está com 76 anos agora em 2019 e ele passou 20 sem gravar um disco inédito. E no início do ano ele lançou esse disco que é todo feito a muitas mãos e cabeças. A produção é do Kiko Dinucci, que também fez os desenhos do encarte. E o Jardes gravou música de 7 compositores diferentes e ainda convidou 3 feras para cantar com ele. Cantam no álbum Tim Bernardes, o do Terno, que é uma banda aqui de São Paulo, a Jussara Marçal e o Rômulo Frois. E tem mais um monte de músicos incríveis. Tem, por exemplo, uma música feita pelo Jardes a partir de um poema da Ava Rocha. E tem outras várias parcerias. A minha opinião é que o disco não é fácil de ouvir. Tem um tanto obscuro ali, um Jardes bem obscuro, bem dessa geração dos malditos da música brasileira. É, aliás, Falcos, Camilo, a gente tem um escuta sobre isso, né, dos malditos. Acho que foi bem na época que lançaram o disco, inclusive. E tem bem o estilo do Jardes também, que consegue transmitir cantando e no violão exatamente o sentimento daquela música. E o Macalé, que é carioca, gravou um disco que é também super paulistano. Parece uma tendência que todo final do ano aqui nos podcasts de música do Nexo eu indico um disco que é bem paulistano. Aí vão me chamar de bairrista, mas vamos lá. Mas tem uns sambinhas nos discos que são bem caras de Rio de São Paulo e que estão uma delícia de ouvir na voz grave, que sou um pouco embriagada, do Jardes Macalé. Falcos, bota o Meu Amor, Meu Cansaço aí, que é a minha favorita, tá bom? Valeu!
Faço o que quiser, faço o que tiver vontade de fazer. Toma minha liberdade, o que quiser fazer. Meu desejo em minha roupa, o que quiser fazer. Faço o que quiser.
Você que é ouvinte de escuta já vai conhecer o próximo nome que a gente convidou para participar do programa. É a Laila Moalen, nossa produtora de som. É ela que grava e edita nossos episódios, deixando tudo bem redondo. Laila, o microfone é seu. Qual a sua dica de música de 2019?
Então, Camilo, eu trouxe aqui para o escuta um destaque inegável de 2019. A Lizzo. Essa mulher é um fenômeno. Eu particularmente adoro um vozeirão de diva, confesso. E eu acho que a Lizzo super se encaixa nisso. Ao mesmo tempo, ela é uma artista super versátil, apesar de ser uma flautista com formação em música clássica. Se você pegar pra ouvir o álbum que ela lançou em 2019, 'Cause I Love You, ela passa por pop, funk, soul, R&B, hip hop, enfim. Você vai do dançante ao engraçado, ao engajado com a Lizzo. E tá aí uma palavra que vale a gente destacar, né? Engajamento. A Lizzo fala de machismo, gordofobia, racismo. Ela é uma mulher gorda e negra que posa nua na capa do álbum, mostra o corpo sem pudor e fala de amor próprio. E foi também a artista que teve mais indicações pro Grammy do ano que vem. Isso é bonito e é simbólico do momento que a gente tá vivendo, né? A Lizzo só explodiu no terceiro disco dela, que é esse de 2019. Ela teve 5 anos de carreira solo antes de se popularizar tanto. Em uma entrevista ao New York Times, ela disse assim: "As pessoas ficaram chocadas que em 2015 essa garota negra grandona tava dizendo que se amava e tava apaixonada pela própria pele. Eu fiquei pensando, por que é surpreendente isso pra vocês? Eu vou cantar sobre isso o tempo inteiro até vocês se acostumarem." Fecha aspas. Bom, eu não preciso dizer mais nada, né? Ouçam várias músicas da Lizzo. Truth Hurts, Juice, Good As Hell, Better In Color. Mas fiquem aí então com Jerome.
Nosso último convidado do programa é um dos mais novos integrantes da equipe do Nexo, de tempo de casa e de idade, o Fred Alexandrakis, que é estagiário da redação. A indicação dele foi uma dessas músicas que passou batido por mim ao longo do ano, sabe? E quando veio a hora de consolidar as indicações do pessoal, foi uma grande descoberta.
Oi, pessoal. A música que eu escolhi, Movies, é do meu disco favorito de 2019, o Titanic Rising, da Wise Blood. Wise Blood é o nome artístico da Natalie Merrin, uma cantora e compositora norte-americana. E o que torna a música dela tão especial pra mim é a forma como ela une uma instrumentação que parece ter saído direto dos anos 70 com letras sobre assuntos muito atuais. Você tem essa estrutura de folk pop bem tradicional, que lembra Joni Mitchell, lembra os Carpenters. Até a voz da Natalie às vezes faz parecer que ela é a própria reencarnação da Karen Carpenter. Mas por cima disso, ela tá cantando sobre mudanças climáticas, relacionamentos amorosos na era da tecnologia, a falta de sentido da vida. E essa música, Movies, é um destaque do Titanic Rising, difere bastante dos outros arranjos do disco. Ela é construída em grande parte em torno desse loop de um arpégio no sintetizador. E os vocais da Natalie aparecem em coro com um processamento. Eles são sobre-humanos em alguns momentos. Isso cria uma atmosfera ameaçadora para a exposição das letras, que são uma meditação obsessiva sobre o cinema, sobre as narrativas falsas de Hollywood às quais nós aspiramos. E é um mérito da performance da Natalie que os versos bastante simples carreguem uma enorme potência emocional, soando quase como um momento de transe religioso, uma oração. No clímax, a tensão construída ao longo da música é recompensada. De repente, o sintetizador é substituído por um violoncelo, e entra uma batida galopante que eleva tudo a proporções adequadamente cinematográficas. É arrebatador. E mostra que, mesmo com todas as referências com que a Wiseblood trabalha, ela tem tudo para trilhar o próprio caminho e se colocar lado a lado com os grandes compositores que ela tem como inspiração.
Para encerrar essa edição, faltam só as nossas dicas, né, Falcão? Para você, qual a música de 2019?
Ah, Camilo, foi muito difícil, porque consolidando as dicas do pessoal, eu descobri muita coisa boa que conquistou meu coração. Mas a verdade é que eu preciso escolher uma das coisas que me acompanharam o ano inteiro, né? E aí eu tenho que dar o braço, o outro, a perna, o tronco, até o nariz a torcer. E a minha indicação, obviamente, é Solange Knowles. Ela lançou de surpresa lá no começo do ano o álbum When I Get Home, ou Quando Eu Chegar ou Voltar ao Lar. O disco tem um formato todo inusitado e meio difícil até. Tem pequenas sequências faladas, trechos instrumentais misturados com faixas que são cortadas de maneira abrupta ou vão se misturando umas nas outras. É uma coisa meio fluxo de consciência, meio sonho, meio memória. O álbum é acompanhado de um curta-metragem de 33 minutos e investiga as origens da cantora e da família dela em Houston, no Texas. Tem jazz, hip-hop, trap, tem música de sintetizador inspirada no álbum Journey Through the Secret Life of Plants, que é uma trilha sonora para um documentário sobre natureza que foi composta pelo Stevie Wonder em 79. A faixa que eu escolhi para a playlist foi o hit, se a gente pode dizer assim do álbum, que é Almeida. Mas para vocês aqui do Escuta, eu quero tocar Beltway, que é ambiente, melancólica, traduz muito do sentimento do álbum, na minha opinião. Quase um ASMR. E agora para encerrar, Camilo, você faz as honras. Qual a tua seleção para 2019?
Bom, vamos lá. Bom, 2019 tinha muita coisa boa, viu? Demorei para escolher e teria pelo menos umas 5 candidatas aí para melhor, mas enfim. Bom, mais uma vez em 2019, é da música negra feita no Brasil que a gente vai encontrar algumas das propostas musicais mais inovadoras da atualidade. A música que eu escolhi é um encontro muito forte. Aliás, como diz a própria letra da Saskia, com os dois pés para derrubar a tua porta. A Saskia é uma rapper gaúcha que explora batidas e modulações de voz de maneiras bem originais. Nessa faixa, ela conta com a participação do Edgar, que é um rapper de Guarulhos e que foi um dos destaques de 2018. A música está no álbum de estreia da Saskia, chamado Porquê, mas escrito apenas como PQ na língua do Zap. O resultado desse encontro dela com o Edgar é uma coisa meio techno, meio jazz, meio rap, mas com muita potência. Então fiquem aí ouvindo um pouquinho de Todo Vidando, da Saskia com o Edgar.
Mas eu tô duvidando que você mereça. E eu vou entrando sem pedir licença. Me avisa a hora de perder a cabeça. Quero estar presente antes que eu me esqueça.
Muito que bem. Uma boa maneira de encerrar essa edição do Escuta, esse ano, essa década. Obrigado, pessoal da redação e os ouvintes que nos acompanharam por 2019. Nos vemos nos 20. Lembrando mais uma vez que você pode encontrar a playlist completa com as 75 faixas lá no nosso canal do Spotify no Nexo. Me despedindo, eu sou o Guilherme Falcão.
E também me despedindo, eu sou o Camilo Rocha. Esta é a Saskia com o Edgar. E este foi o Escuta 2019, com produção de som de Laila Moalem. Um bom ano e uma boa década nova para você. Obrigado por escutar. Yeah.
tu te rasgar. Consigo chegar.